Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá pessoal, estou muito contente em encontrar com vocês mais uma vez no programa Oriente-se. Sou Floribela Guo e hoje quem apresenta junto comigo é Braulio Calvoso Silva, nosso colega brasileiro. Olá Braulio.
Olá Floribela, olá ouvintes.
Hoje neste programa focamos em um assunto pesado, o tráfico de crianças. Dados mostram que a cada ano cerca de 1.200.000 crianças são raptadas e traficadas no mundo inteiro. E no caso da China, o número de crianças desaparecidas anualmente atinge mais ou menos 200.000.
200.000 é um enorme número, não é verdade?
É grande número. E para cada família que perde uma criança, este é absolutamente um golpe devastador. Por isso, o combate ao tráfico das crianças tem que ser sempre muito resoluto.
Hoje temos, primeiramente, uma reportagem sobre os esforços do governo e da sociedade chinesa na luta contra o tráfico de crianças.
Vamos ouvir.
Recentemente, um filme chamado Querido, feito pelo diretor de Hong Kong, Peter Chen, esteve em cartaz na China. Adaptado de uma história verdadeira, o filme narra as experiências tortuosas de um casal divorciado na procura do seu filho desaparecido. Com o crescimento da bilheteria do filme, a questão do tráfico de crianças chamou novamente a atenção da sociedade.
O protótipo da personagem principal do filme é Peng Gaofeng, natural da província de Hubei. Em março de 2008, o seu filho de 4 anos, Peng Wenle, foi raptado por um homem quando se divertia na rua em Shenzhen, sul da China. Desde então, Peng Gaofeng começava um duríssimo caminho em busca do filho. Em fevereiro de 2011, quando seu filho foi resgatado pela polícia na província de Hubei, Peng reencontrou-o já falando com o sotaque local. Mesmo com 3 anos passados, Peng Gaofeng ainda não se acalmava quando se lembrava da experiência terrível.
No vídeo de vigilância, vimos que o meu filho chorava e gritava gravemente e ainda se arrastou no chão. Com certeza, ele estava com enorme medo. Sentia uma grande dor no coração após assistir ao vídeo. Nesse momento, esperava muito que o tempo pudesse voltar.
Há vários anos, a autoridade policial chinesa tem realizado um combate rigoroso ao crime de tráfico de crianças. Porém, as atividades criminosas ainda continuam em algumas zonas rurais. As crianças sequestradas principalmente são provenientes das regiões subdesenvolvidas do oeste da China, tais como Sichuan, Yunnan e Guizhou. E as províncias litorais são os principais destinos do tráfico. O diretor do Departamento de Combate ao Tráfico de Crianças do Ministério da Segurança Pública da China, Chen Shiqi, disse-nos que vários fatos causam a frequência do acontecimento desse tipo de crime, incluindo a existência de mercado de compra de crianças, os lucros altos do tráfico e, além disso, legislação incompleta e punição leve.
Em primeiro lugar, em algumas zonas rurais, os velhos conceitos errados ainda não foram eliminados. Por exemplo, os pais não aceitam os seus filhos sem descendentes e acham que a família só poderá ficar mais próspera quando tiver mais filhos. Isso causa a formação do mercado de compra e rapto de crianças. Segundo, existem várias falhas no trabalho de administração social e de serviços. Então, raptadores têm a oportunidade para cometer o crime. Terceiro, algumas pessoas não são conscientes da necessidade de prevenção do tráfico. E a escassez da difusão jurídica provoca também perpetração do crime.
O governo chinês percebe que os meios simples não podem resolver as questões do tráfico de crianças e que o país precisa aprofundar a consciência do povo em relação ao combate ao crime e melhorar as políticas e documentos legais relevantes.
Em 2007, o Conselho de Estado da China publicou pela primeira vez o Plano de Ação de Combate ao Tráfico de Mulheres e Crianças da China 2008-2012, sendo o primeiro plano nacional nesta área. Com isso, a luta contra os traficantes ampliou-se a toda a sociedade. Em 2010, a China fez uma revisão do direito penal, intensificando a punição ao tráfico. Segundo uma estatística, desde a aplicação desse plano, os tribunais chineses de diversos níveis já instruíram um total de 8.599 casos de crime de rapto de mulheres e crianças e puniram mais de 14 mil criminosos, de modo a controlar eficazmente esse tipo de violação da lei.
Em março de 2013, o governo chinês publicou o segundo plano para lutar contra o rapto de crianças, melhorando ainda mais o mecanismo para garantir que as crianças com experiência de sequestro possam receber o auxílio social e o realojamento adequado.
Além disso, o governo ainda estabeleceu um banco de dados de DNA para procurar precisamente as crianças sequestradas no país inteiro e reforçou as cooperações internacionais de polícia no sentido de destruir a rede de tráfico transnacional e facilitar as ações de resgate entre diferentes países. Chen Shiqi disse:
se não houver banco de dados, não se pode confirmar a identidade da criança raptada. Para alguns casos que já demoram muito tempo, é difícil realizar a investigação no lugar do crime. Podemos armazenar amostras de sangue dos pais e das crianças desaparecidas e fazer a comparação e, dessa forma, promover o trabalho de investigação.
Paralelamente aos esforços do governo, recentemente, a internet desempenha um papel cada vez mais importante na procura de crianças traficadas. No início de 2011, um microblog sobre a procura de crianças chamava a atenção do público. Desde então, essa forma de combater o tráfico se popularizava na sociedade chinesa. O microblog foi encaminhado até 6 mil vezes. O criador dessa ação, Deng Fei, pensa que, além da coleção de pistas sobre o crime, o microblog tem outra função importante, realizando propaganda e educação legal para que isso reforce a consciência do povo sobre o combate e a prevenção ao tráfico.
Antigamente era bem difícil procurar crianças desaparecidas, como procurar uma agulha ou um monte de palha. Mas agora, o microblog pode avisar cada palha a procurar se há agulha ao seu lado, apelando a mais pessoas que prestem ajuda a procurar e chamar a atenção do povo para lutar contra o crime. Agora, essa consciência já começou a se enraizar na população.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Você está ouvindo Oriente-se. Somos Braulio Calvoso Silva e Florbella Guo, do estúdio de Beijing. Nesta segunda parte do programa, vamos conhecer uma chinesa que trabalha numa empresa norte-americana de caridade. Seu nome é Peng Xian.
As crianças podem ser vistas jogando em uma aula de autodefesa na escola primária de Zhiquan, em um bairro residencial humilde na zona suburbana de Changping, em Beijing.
O projeto Luz do Sol é um projeto de caridade que visa ajudar filhos de trabalhadores migrantes para melhorar a sua capacidade de autodefesa. A responsável pelo projeto é Peng Xian, secretária-geral da Fundação de Caridade Amway.
Ela diz que as empresas americanas têm fortes tradições no campo da filantropia e elas tendem a ter uma vista ampla na realização de projetos de caridade. O trabalho de caridade nos Estados Unidos é bastante maduro e eu acho que a China pode aprender muito com eles nesta área. A ideia de responsabilidade empresarial foi importada do Oriente. Ao invés de colocar os interesses comerciais no topo da lista de prioridades, a nossa fundação enfatiza as influências sociais e como as crianças podem realmente se beneficiar dos projetos.
Pan trabalha na Fundação Amway há 6 anos. Ela diz que uma série de acidentes envolvendo crianças, como, por exemplo, a recente debandada da escola em Kunming, na província de Yunnan, na China, tem levantado preocupações do público sobre várias questões relacionadas com a segurança das crianças. Ela espera que o projeto possa ajudar as crianças vulneráveis, especialmente aquelas que não têm o cuidado dos seus parentes.
Pão explica que a sua empresa não olha as crianças como um alvo de mercado. Em vez disso, eles lançaram o projeto de cuidado para crianças no intuito de crescimento das crianças.
Além de entrar na Fundação Amway, Peng Xian trabalhou como funcionária do governo e da organização não governamental por mais de 20 anos, o que lhe deu experiência em trabalhar com programas de caridade.
Peng aponta que muitas instituições de caridade norte-americanas, em vez de perseguir efeitos imediatos, tentam olhar para o quadro inteiro. Nosso objetivo é ajudar as crianças menos privilegiadas a conquistar direitos iguais de competir para o desenvolvimento futuro. Como podemos falar de igualdade de oportunidades quando não podemos garantir a segurança para as crianças? Você pode ver esta escola primária, está na área suburbana da cidade, e a maioria dos estudantes vem de famílias com ambos os pais trabalhadores migrantes. Seus pais são pouco educados e nem sequer têm tempo para cuidar deles. Estas crianças sabem pouco sobre esta cidade. Alguns deles ainda não sabem como passam as linhas de zebra. Lançamos este projeto para ajudar as crianças a ficar longe do perigo.
Além das obras de caridade, ela diz que é a filosofia da empresa o que mais impressiona em relação às empresas americanas.
Por exemplo, a empresa não exige que os funcionários trabalhem dentro de horas fixas e venham para o escritório todos os dias. É muito flexível. Todo mundo é autorizado a trabalhar de acordo com sua própria programação. E eles têm muita liberdade na realização de suas tarefas. A empresa oferece oportunidades de desenvolvimento de carreira. No meu caso, em vez de mudar-me a seguir os passos de outros, eu posso fazer muitas coisas à minha maneira.
Peng adiciona que as empresas americanas enfatizam a capacidade de cooperação na escolha das pessoas. Os funcionários devem ser confiáveis e ativos na realização de um projeto. Eles são incentivados a oferecer ideias e trabalham como uma equipe na resolução de problemas.
Ser cooperativa é um critério importante na escolha de funcionários certos. Isso faz parte da nossa cultura corporativa. Por exemplo, quando um projeto envolve a cooperação entre departamentos, um e-mail já pode fazê-lo. Depois de enviar um e-mail listando claramente que tipo de apoios você precisa, haverá reações e conselhos de vários departamentos para ajudar a resolver o problema. As pessoas não vão ignorar o seu pedido só porque não é o seu dever.
Pan Chan disse que ela encontra uma grande felicidade em seu trabalho, dizendo que gosta de manter uma atitude positiva em lidar com problemas todos os dias.
Esta empresa americana me dá um monte de oportunidades de desenvolvimento pessoal e, como responsável por projetos de caridade, recebo muita energia positiva todos os dias, o que me ajuda a manter um bom estado de espírito.
Pan acrescenta que ela gosta do trabalho de caridade e pretende continuar trabalhando nisso. Ela espera que a fundação possa ajudar mais crianças a aderir ao programa e se beneficiar do projeto no futuro. Aliás, ela acredita que a filosofia de cooperação dos norte-americanos, como a responsabilidade corporativa, também pode exercer influências positivas sobre diversas áreas na China.
Bom, amigos, o programa Oriente de hoje chega ao fim. Hoje apresentamos a luta chinesa contra o tráfico de crianças e o trabalho de uma instituição de caridade ligada a uma empresa norte-americana na China.
Muito obrigada pela sua sintonia. Vamos nos encontrar novamente na próxima semana. Até lá!
Até mais. Tchau.